Vários setores foram atingidos pelo isolamento social. A educação, talvez um dos principais e mais essenciais, que teve que se reinventar, está tendo que se reinventar diante desse isolamento. Mas como está agindo? Para falar um pouco sobre o ambiente do coronavírus, a crise e também sobre as consequências para o ensino e a educação privada, eu converso com o presidente do Sinep, que é o sindicato que representa as instituições de ensino particulares de Maringá e do Noroeste do Estado. Eu converso com Wilson de Matos Silva Filho. Professor Wilson Filho, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, professor Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, essa situação afeta todos os setores, a educação é fundamental. A gente sabe que existe aí o ensino à distância, mas a educação presencial também teve que usar desse artifício. Nem todas as instituições têm a mesma estrutura. Como é que elas estão se resolvendo nesse momento?
Isto é fato, Gilson. A educação, como todas as áreas, ela foi também muito atingida pela pandemia, né? Diante desta nova realidade, as instituições de ensino, seja da educação básica ou ensino superior, tiveram vários desafios pedagógicos, administrativos e financeiros, né? Ao ter que reprogramar os seus projetos pedagógicos, os seus calendários, antecipando férias ou implantando também a educação remota em todos esses níveis. No ensino superior, já havia uma competência do ponto de vista tecnológico, de experiência, mas a educação básica não. Nunca foi permitido. Inclusive, os conselhos estaduais tiveram que regulamentar. O Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná está concluindo essa regulamentação para esta semana. Mas esse tem sido o grande desafio da educação básica, que precisou criar essas práticas, essas metodologias para esta nova realidade de ensino. Então, muitos já estão adequando seus recursos tecnológicos e já estão usando como ferramenta educacional para que a escola não para, né? Apesar de todas essas adaptações, custos e desafios, nós temos visto que as instituições não estão medindo esforços, Gilson, para encontrar soluções nesse momento de crise.
Agora, a gente sabe que os custos de uma instituição educacional não é pequeno, principalmente quando se fala de recursos humanos, mas principalmente também de uma estrutura adequada para a educação. Claro que você tem lá a educação física, o prédio que está lá parado, claro que isso reduz alguns gastos, calculo que reduz gastos com água, luz, mas também tem outros gastos que aumentam nesse momento, né?
Com certeza, Gilson. Vários gastos, tanto do ponto de vista pedagógico, porque os nossos professores, grande parte deles não estavam treinados e capacitados com esta habilidade. Então teve um investimento grande por parte das escolas, o Sinep contribuiu muito com isso, criando webinars, trazendo profissionais com experiência para a orientação dos professores. E também neste momento, um dos desafios é o financeiro, porque houve um impacto muito grande com o investimento tecnológico, principalmente daqueles que não estavam preparados. Então, além de manterem os seus custos principais, que é a folha de pagamento, ou seja, os professores continuam recebendo o salário, os técnicos administrativos continuam recebendo o salário, teve um investimento muito grande em sistemas, em hardware, em equipes específicas da área de tecnologia ou também de terceirização desses serviços, principalmente na educação básica, que não tinha esta experiência na atividade remota, né? E nós entendemos que este é o principal caminho. Né, muitas instituições fizeram ajustes do ponto de vista dos seus calendários, que também é permitido por lei, anteciparam as suas férias, mas nós, enquanto sindicato, estamos criando alternativas para que as aulas remotas sejam uma realidade em todos esses níveis, porque nós sabemos o quanto é importante que os alunos continuem aprendendo, né, e agora, neste caso, aprendendo de um novo jeito. A escola voltou a aprender, os alunos continuam aprendendo. Nós já debatimos muito a educação 4.0, uma nova era do modelo educacional. E para você ter uma ideia, nós chegamos a ter agora, essa semana, 1,5 bilhão de estudantes sem aulas, com aulas suspensas ou com aulas conectadas, né, com aulas remotas. Isso representa 87% de todos os estudantes do planeta. Então, ou seja, é um impacto muito grande, né? Por isso que, diante destas incertezas, nós precisamos continuar ofertando uma educação de qualidade, uma educação diferenciada, por entendermos que depois da crise ela será ainda mais fundamental para que possamos superar os novos desafios ou também as dificuldades e oportunidades.
A gente sabe que nós temos na nossa região, aqui em Maringá também, instituições de proporção diferentes e áreas de atuação diferentes. Eu queria duas questões. Primeiro, uma que o senhor coloca sobre a educação básica, que ela tem que ser feita à distância. A gente sabe que a educação, por exemplo, ensino fundamental, parte dele, ensino médio, ensino superior, nós temos meios, conteúdos e até uma forma de produzir esse conhecimento e transmissão desse conhecimento com tecnologia. Mas quando a gente pensa do ensino básico, fundamental, com as crianças, lá na primeira idade, como é que isso funciona? Está sendo uma forma também de reinventar esse tipo de educação, essa fase da educação?
Com certeza, Gilson. Esse é um desafio muito grande. E para que ele funcione, principalmente nos níveis das crianças menores, na educação infantil, vai precisar de uma participação muito grande da família, dos pais, né, até para que as crianças possam se adaptar com este novo modelo de aprendizagem. Então nós, enquanto SINEP, temos recomendado as nossas bases. Hoje nós representamos 114 municípios no noroeste do Paraná, somos mais de 400 instituições associadas, para que tenha uma interação, principalmente nesses níveis, muito próxima da família, do pai, da mãe, porque para que haja continuidade da atividade remota, será necessária a participação ativa da família. A partir da quinta e sexta série, as crianças já estão acostumadas com o recurso tecnológico, grande parte já tem os seus computadores, os seus iPads, os seus celulares, essa é a linguagem que eles usam, então nós não estamos encontrando dificuldade neste momento.
Bom, agora eu vou falar de uma coisa difícil, que é mensalidade, que é inadimplência. Muitos pais vão passar por situações de crise, quem tem emprego ameaçado, quem tem empresa ameaçada. Os pais sempre buscaram a escola privada numa tentativa de buscar qualidade de educação para os filhos. Eu queria que o senhor faça um pouquinho sobre essa questão, inadimplência. As instituições de ensino estão tentando repensar ou criar meios, mecanismos para negociar com os pais, tentar ajudar os pais nessa questão das mensalidades. Muitos alunos que buscam o ensino superior privado também vivem esta condição. Como é que está se agindo com isso? Como é que está se administrando isso?
Gilson, esse é um tema muito complexo. Até porque, como na pergunta anterior, os custos das instituições, eles continuaram e eles aumentaram. Pode ter diminuído alguns custos, como consumo, papel higiênico, água, energia, mas o custo de investimento em tecnologia hoje, para poder continuar fazendo a entrega remota, ele tem sido maior do que esses custos fixos se a operação estivesse funcionando. Então, nós estamos trabalhando muito respaldados nos órgãos de proteção ao consumidor. E na semana passada, a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Proteção ao Consumidor, que é a Secretaria do Ministério da Justiça, bem como o PROCON aqui de Maringá, o PROCON de Cianorte, e dos principais municípios onde nós estamos hoje, a nossa base, eles disseram, tanto para as escolas, em forma de recomendação, quanto para os pais, que os contratos precisam ser mantidos, que esta relação que foi pactuada é um contrato anual, né, e que ele tem que ser mantido sem necessidade de revisão, suspensão ou rescisão. Então, do ponto de vista legal, foi reconhecido, né, a escola que optar prestando seus serviços remotos ou também fazendo a alteração dos seus calendários, repondo as suas aulas no retorno, dela cumprir o seu contrato e os pais cumprirem o contrato deles. É lógico que individualmente, pontualmente, a gente tem conversado com várias instituições, estão analisando caso a caso, flexibilizando, prorrogando mensalidade para o mês seguinte, fazendo financiamentos estudantis próprios, mas não tem nada de forma coletiva, né? Ainda tem sido pontual esse posicionamento das escolas, principalmente porque os seus custos mantiveram. Né, grande parte das escolas ou vão ofertar essa complementação pós-crise, no retorno das atividades, ou estão já ofertando de forma remota, o que está autorizado também pelo Ministério da Educação e pelas Secretarias Estaduais de Educação. Mas realmente é um tema muito complexo, porque a gente sabe do impacto que essa paralisação vai ter em todos os setores econômicos, não só no setor da educação. Então é bem provável que vai aumentar a taxa de desemprego, em que pese a nossa região ser uma região muito rica, uma região que tem uma indústria muito forte do agronegócio, que não parou, né, e que continua sendo o grande celeiro aí do nosso país e da nossa nação.
Bom, a última questão envolve abertura de alguns setores da economia. A gente sabe que tem muitos líderes de entidades que representam o setor produtivo buscando uma forma de voltar a funcionar, considerado inclusive alguns deles serviços essenciais. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso. Como é que ficam as instituições de ensino? Tem prazo para se voltar ou não? Como é que vai ser a ação agora por parte das instituições de ensino? E a posição do senhor em relação à questão do comércio, do isolamento, a que a prefeitura lançou o decreto e fechou uma série de atividades econômicas. Qual a sua posição sobre isso?
Gilson, esse também é um tema bem complexo. Primeiro porque nós não temos parâmetros, indicadores, para que a gente possa, de forma científica e técnica, tomarmos essas decisões de retorno ou não. No sábado, o ministro da Saúde fez uma reunião com todos os secretários de saúde dos estados brasileiros e ele sugeriu para que as escolas permaneçam fechadas no mês de abril todo. Então, existe já essa previsibilidade que mesmo que o comércio comece o retorno a partir do dia 6, a próxima semana, ou a indústria, que as escolas, em virtude de grandes aglomerações, ficarão fechadas pelo menos esse mês de abril, podendo isso ser postergado para o mês de maio, caso haja a necessidade. Do ponto de vista pessoal, e o que nós temos discutido muito no Sinep, nós entendemos que o isolamento social é importante em países como o nosso, né, que possui carência de infraestrutura, principalmente no sistema hospitalar. Porém, nós só poderemos tomar decisões sobre retorno, sobre que áreas poderão retornar, quando nós tivermos números. E, infelizmente, no estado ainda é muito incipiente. Hoje está demorando de 15 a 20 dias para sair um resultado de coronavírus. Está faltando testes, né? Tem muitos testes que foram encaminhados à nossa base para os laboratórios e que ainda não saíram. Então, esse número que nós estamos ouvindo, ele pode ser muito maior, né? Ele pode crescer muito, muito mais rápido. E nós sabemos que nós temos hoje uma quantidade de leitos, de UTIs, que precisam de monitores, respiradores. Nós sabemos das dificuldades de EPIs, né, que são os equipamentos de segurança. Hoje nós não conseguimos comprar, né, as escolas que têm curso de medicina e enfermagem. Seus alunos foram reconvocados para que de forma voluntária possam contribuir com a Secretaria de Saúde. E é um trabalho gigantesco para que as escolas possam comprar os seus EPIs e disponibilizar para os alunos. Máscaras, luvas, aventais, propé, porque está faltando material no mercado, né? Então, nós estamos tentando estudar, enquanto instituições de ensino, estamos desafiando as nossas universidades para que possam contribuir, tanto com a sociedade civil organizada, quanto com o governo municipal e estadual, a análise desse comportamento, a análise da saturação dos leitos, para que aí sim a gente possa pensar num isolamento vertical e num retorno progressivo das atividades econômicas.
Última pergunta, a nossa ouvinte, a Renata, ela, pelo jeito, ou ela é empresária do setor de educação, ela tem filhos em escola particular. Ela fala o seguinte: meu grande medo é as escolas menores poderem fechar suas portas e, de repente, voltarem às aulas e eu não ter mais a escola para enviar meu filho. Existem escolas pequenas, instituições menores, como é que o Sinep está administrando algumas instituições que estão ameaçadas, efetivamente, de continuar funcionando com essa crise?
Gilson, nós estamos fazendo alguns pleitos ao governo do estado e ao governo federal de trazer benefícios para as instituições para que realmente elas possam superar. Ou seja, todo o setor agora está avaliando seus principais impactos e isso é fato, isso pode acontecer. Tem escolas menores que não tinham um bom fluxo de caixa, que não tinha uma programação para isso e que pode acontecer de fechar. E não só menores, como escolas grandes. No ensino superior, a gente também avalia aí faculdades e centros universitários que terão muitas dificuldades de enfrentar essa crise, em virtude principalmente do aumento de investimentos que está sendo necessário para essa nova realidade e do impacto que esse isolamento vai gerar na economia, aumentando a inadimplência, aumentando a evasão. Então, o Sinep tem procurado uma discussão ampla com o governo do estado para regulamentar aquilo que não está regulamentado, para trazer benefícios como aquela MP do trabalho que suspendeu o pagamento do FGTS pelos próximos 3 meses, podendo ser pago nos próximos 6 meses sem encargos. Os bancos privados também, para pequenas empresas, os principais bancos estão com financiamento de salário para os próximos 2 meses com uma taxa de 3,5% ao ano, com 6 meses de carência para pagar e podendo pagar em 36 meses. Então nós estamos pegando todas as alternativas que o mercado está ofertando para este momento de crise, seja as empresas privadas ou seja o próprio governo, e socializando com as nossas bases para que eles possam estar se organizando e se beneficiando nesse momento de crise. Mas isso é fato. Eu acho que no setor de educação também nós teremos grandes mudanças para os próximos meses. Inclusive, estamos esperando hoje a publicação de uma medida provisória. Hoje é obrigatório 200 dias letivos e a Presidência da República já sinalizou ontem que eles devem regulamentar a não obrigatoriedade dos 200 dias letivos nesse ano, mas a obrigatoriedade das 800 horas, porque são duas obrigatoriedades, 800 horas em 200 dias letivos. Que isso daria uma flexibilização interessante, porque as escolas poderiam trabalhar em 2 turnos, poderiam trabalhar no sábado, domingo, com horas a mais para poder garantir a entrega daquilo que está previsto no projeto pedagógico em 2020.
Wilson de Matos Silva Filho, presidente do SINEP, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um abraço.
Conversei com o presidente do SINEP, que é o sindicato que representa as instituições de ensino privadas do noroeste do estado, e falamos sobre a situação das instituições educacionais diante dessa crise, as ações que o SINEP está tomando para manter o funcionamento das escolas mesmo à distância, da educação à distância, e a situação de instituições educacionais que podem, inclusive, ter um baque financeiro com a suspensão das aulas. Porque também, é claro, muitos pais acabam não pagando a mensalidade, ameaçados os empregos e as empresas.